Allen. Atitude sonora tem nome e sobrenome. Mundo Livre.
Comece o seu fim de semana com distorção.
Rock and roll all night.
Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Serviços. Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas em cidades do Paraná neste início de abril. Há oportunidades em prefeituras, câmaras municipais e universidades com vagas para todos os níveis de escolaridade. Entre os destaques estão concursos em cidades como Arapoti, Assis Chateaubriand e São Miguel do Iguaçu, com cargos em diferentes áreas e editais publicados ao longo do mês. Para saber mais, acesse o site da prefeitura do seu município. Diversas cidades do Paraná recebem nesta quinta-feira encenações da Paixão de Cristo, reunindo moradores e turistas em espaços públicos. As apresentações acontecem em municípios como Antonina, Rancho Alegre do Oeste, Fazenda Rio Grande e também Curitiba e Maringá, como parte das celebrações da Páscoa. Repórter Jomar Valença.
Enquanto os governos federal e estaduais buscam alternativas para amenizar no Brasil os impactos da guerra que os Estados Unidos e Israel travaram contra o Irã, o presidente Lula voltou a afirmar nesta quinta-feira que, em hipótese nenhuma, o povo vai pagar o preço de um conflito que ele classificou como irresponsável.
Agora, a guerra continua, porque o Trump disse que ia acabar num dia, e ela não vai acabar nem num dia, nem tem que vai acabar em quanto tempo. Nós estamos fazendo todo o esforço possível para não permitir que a guerra irresponsável do Irã chegue ao bolso do povo do caminhoneiro. O povo pobre não pagará, em hipótese alguma, o preço dessa guerra. Esse Trump é que pague, o Netanyahu do Israel que pague, mas o povo brasileiro não vai pagar.
De passagem por Salvador, na Bahia, o presidente deu a declaração à TV Record do Estado. Lula se referiu à isenção dos impostos federais na importação do óleo diesel para tentar conter a alta no preço do produto. Também voltou a defender a importância de distribuidoras estatais de petróleo como forma de ajudar a controlar os preços no mercado interno.
Nós temos muito interesse, estamos estudando já há algum tempo a necessidade de recomprar a refinaria da Bahia para a Petrobras. Não é justo que fizeram, a refinaria produz menos da metade daquilo que deveria produzir e nós precisamos da refinaria produzindo muito mais. Nós produzimos 70% do nosso óleo diesel e a gente compra 30% do óleo diesel. Esse importado, ele não tem jeito, ele vem com preço de mercado internacional e você é obrigado a fazer o reajuste.
Ao falar sobre os desafios de lidar com o avanço do crime organizado, o presidente Lula defendeu a aprovação da chamada PEC da Segurança Pública no Congresso, para que o governo crie o ministério sobre o assunto e consiga mais participação na guerra contra o crime organizado.
Essa PEC vai permitir que a gente tome uma decisão muito importante, que é criar o Ministério da Segurança Pública e definir uma nova ação do governo federal na questão da segurança pública. Mas a gente não pode esperar, nós aprovamos agora a lei antifacção. Nós estamos numa guerra contra o crime organizado. Nós já prendemos 250 milhões de litros de combustível que está na mão do crime organizado. O que nós queremos, na verdade, é chegar no andar de cima da corrupção, que não mora na favela, que mora nos prédios mais chiques da cidade de Salvador, do Rio de Janeiro, São Paulo.
A PEC da Segurança Pública foi enviada pelo governo ao Congresso há um ano. A ideia é que as atribuições de União, estados e municípios sejam reorganizadas e que as instituições federais de segurança tenham mais atuação no combate ao crime no país. Durante a entrevista, Lula disse que a intenção é fazer com que o governo deixe de fazer o papel de apenas repassar dinheiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
A produção industrial brasileira avançou 0,9% na passagem de janeiro para fevereiro, segunda taxa positiva consecutiva. Com isso, a indústria tem expansão de 3% no período. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de 0,2%. As informações são da pesquisa industrial mensal, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. O gerente da pesquisa, André Macedo, afirma que a indústria recupera as perdas assinaladas nos últimos meses do ano passado, com um perfil disseminado de crescimento. Entre as 25 atividades pesquisadas, 16 apresentaram alta. As influências positivas mais importantes foram assinaladas por veículos automotores, reboques e carrocerias, puxadas pelo crescimento da produção de automóveis e autopeças. Já entre as atividades que apresentaram recuo, a principal influência veio da produção de farmoquímicos e farmacêuticos, com queda de 5,5%. Com o resultado de fevereiro, a produção industrial no país está 3,2% acima do patamar pré-pandemia, mas permanece 14,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Duas novas ferramentas digitais gratuitas que buscam ampliar o acesso ao conhecimento para toda a população serão lançadas no formato de aplicativo pelo Ministério da Educação. A plataforma MEC Livros vai oferecer cerca de 8 mil títulos gratuitos entre obras clássicas e contemporâneas para incentivar o acesso à literatura em todo o país. Já o MEC Idiomas vai disponibilizar cursos gratuitos de inglês e espanhol do nível básico ao avançado. Os dois aplicativos poderão ser acessados pela plataforma gov.br. No caso da plataforma de livros, há disponibilidade de livros nacionais e internacionais em diferentes categorias, como biografia, história, ficção científica, poesia, literatura infantil, quadrinhos, entre outras. O usuário poderá fazer o empréstimo da obra por 14 dias, com possibilidade de renovação por mais 2 semanas. A plataforma também vai oferecer recursos como marcação de texto, destaque de trechos e anotações. Já o MEC Idiomas contará com mais de 800 aulas de inglês e espanhol, com previsão de inclusão de novos idiomas nos próximos meses. Segundo o Ministério da Educação, os dois aplicativos devem começar a funcionar ainda este mês e vão complementar as estratégias de ensino online da pasta, que já conta com o MEC Enem, voltado para estudantes do ensino médio, com recursos como correção de redações por inteligência artificial. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aguarda a chegada da mensagem com o nome de Jorge Messias à vaga do Supremo Tribunal Federal. Essa mensagem já tem relator, será o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, o mesmo que já tinha sido indicado lá atrás, em novembro, quando a indicação tinha sido publicada. O presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, já avisou que pretende marcar a sabatina 1 ou 2 semanas depois que a indicação chegar. O problema é quando. Não tem um prazo para isso. Depende do envio pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Enquanto isso, Jorge Messias continua fazendo o trabalho de campo com os senadores para garantir os votos necessários à aprovação de sua indicação. Nesta quarta-feira, encaminhou carta aos parlamentares falando em diálogo, harmonia institucional, independência e imparcialidade. Para ter o nome aprovado, depois da sabatina, é preciso voto em plenário da maioria dos senadores, ou seja, pelo menos 41 votos, e a votação é secreta. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. O Google foi notificado pela Advocacia Geral da União e tem 5 dias para retirar do ar os resultados de busca que mostram sites que usam inteligência artificial e deepfake para produzir imagens sexualizadas falsas de pessoas reais. Na decisão, a AGU pede a desindexação dos sites de nudificação e o uso de filtros algorítmicos para impedir novas indexações de outros sites. Para você ter uma ideia, na decisão foi apresentada uma lista, só como exemplo, de mais de 40 links que fazem isso, de usar IA para sexualizar, em sua grande maioria, mulheres. Aliás, é o que mostra uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas do Rio, que as principais vítimas são mulheres, crianças e adolescentes. A AGU lembra que o Google tem diretrizes no sentido de proibir imagens íntimas não autorizadas, mas que essas diretrizes não são suficientes para mitigar os riscos que as ferramentas nudificação carregam, visto que os sites continuam indexados ao buscador. É o que diz a decisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A cheia dos rios já começa a impactar de forma significativa o interior do Amazonas. 12 municípios do estado entraram em situação de emergência, conforme informações da Defesa Civil do Amazonas. Mais de 112 mil pessoas já enfrentam os efeitos diretos da elevação do nível das águas. Na prática, a situação resulta em alagamentos, tanto em áreas urbanas quanto rurais, isolamento de comunidades e prejuízos materiais relevantes. A cheia integra o ciclo hidrológico natural da região, iniciando-se entre outubro e novembro e intensificando-se até o mês de junho. Contudo, o cenário torna-se mais preocupante quando ocorre de forma antecipada ou com maior intensidade, como já observado em áreas do sul do estado, especialmente na bacia do Rio Purus. Atualmente, a situação segue sob monitoramento contínuo. Outros 7 municípios encontram-se em estado de alerta, 15 em atenção e 28 permanecem em condição de normalidade, incluindo a capital Manaus. Em Manaus, o nível do Rio Negro atingiu a marca de 25 metros e 50 centímetros. Embora ainda esteja abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior, a tendência é de elevação contínua. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o rio pode alcançar cerca de 28 metros até junho. Em meio a esse cenário, medidas de apoio começam a ser disponibilizadas. Moradores de municípios como Eirunepé, Itamaraty e Boca do Acre já podem solicitar o saque do FGTS por motivo de calamidade. O valor pode chegar um pouco mais de R$6.000. Da Rádio Encontro das Águas, Victor Litaife para a Rádio Nacional.
A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dueck, negou que o governo esteja enchendo a máquina com servidores. Ela defendeu a reestruturação de carreiras e a contratação de novos profissionais, mesmo com a chegada da digitalização. Ela participou nesta quinta-feira do programa Bom Dia, Ministra, da EBC. Esther Dueck afirmou que desde 2016, 70 mil pessoas deixaram o serviço público federal. Somente no governo atual, ainda saíram 16 mil, enquanto 19 mil foram contratados. O saldo é pequeno, disse ela.
Teve uma cobertura na imprensa muito equivocada de que a gente estaria inchando a máquina, né? E aí é sempre bom a gente poder esclarecer isso para a população, para explicar que, na verdade, o que a gente está fazendo é recompondo a capacidade do Estado brasileiro de prestar políticas públicas.
A ministra explicou que a reestruturação de carreiras no governo, com a extinção de funções obsoletas, apostou em carreiras com atuação mais ampla. Com a lei aprovada pelo Congresso Nacional no mês passado, o número de carreiras no Executivo Federal passou de 2 para 8. Mesmo com o avanço da digitalização dos serviços, Esther Dueck defendeu a necessidade de servidores, porque a política pública é feita por pessoas.
A tecnologia ajuda, ela é uma aliada das pessoas, mas a gente não pode ter nada sem supervisão humana, a gente não pode ter nenhuma decisão feita por máquinas, a gente vai continuar tendo pessoas e a gente precisa de pessoas. A gente tem a maior flexibilidade de alocação, porém, a gente vai continuar contratando e a nossa tendência é contratar cada vez mais por essas carreiras transversais.
Segundo ela, o governo pode chamar cerca de 7 mil pessoas este ano, entre eles aprovados no CNU, Polícia Federal e Fiocruz, inclusive no segundo semestre. O período eleitoral não deve ser um problema.
Todos os concursos homologados antes de junho do Defesa Eleitoral podem ser chamados durante o período eleitoral. O que você não pode é homologar um concurso novo durante o período eleitoral. Então, concursos homologados não tem trava eleitoral.
A ministra afirmou ainda que as contratações não expandiram os gastos com o pessoal e que são feitas de acordo com as regras fiscais. Essa despesa em relação ao PIB é de 2,4% atualmente, mesmo patamar de antes do atual mandato do presidente Lula. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. O presidente Lula defendeu nesta quinta-feira o Pix, que é alvo de reclamações dos Estados Unidos, e disse que o método de pagamento instantâneo deve continuar a ser aprimorado. A declaração foi dada em Salvador durante visita às obras do VLT na capital baiana.
Ele disse que o Pix distorce o comércio internacional, porque o Pix acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o Pix é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o PIX para que cada vez mais ele possa atender a necessidade de mulheres e homens desse país.
A fala do presidente é uma resposta a um relatório do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, publicado no dia 31 de março. Em um dos tópicos, o documento afirma que o Banco Central brasileiro dá tratamento preferencial ao PIX, o que desfavorece os fornecedores de serviços de pagamento eletrônico norte-americano, como as empresas Visa e Mastercard. Não é a primeira vez que os Estados Unidos reclamam do PIX. Em julho do ano passado, quando a investigação foi aberta, o representante comercial afirmou que o Brasil poderia prejudicar a competitividade de empresas norte-americanas de comércio digital e de serviços de pagamento eletrônico. Criado pelo Banco Central, o PIX estreou em 2020 e o uso dele por empresas e população segue crescendo no país. Só em janeiro deste ano, foram mais de 7 bilhões de transações pelo sistema. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Em meio às medidas para conter a alta no preço do diesel, os estados do Rio de Janeiro e Rondônia já sinalizaram que não vão reduzir o ICMS, imposto estadual cobrado sobre o combustível. A informação foi confirmada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin durante café da manhã com jornalistas nesta quinta-feira em Brasília.
Uma conversa com os governadores para reduzir mais 1,20 o subsídio. Se você colocar metade, eu ponho a outra metade para te ajudar, para reduzir o dobro do que você puder. Dos 27 estados, até agora só 2 disseram que não. Os outros 22 já concordaram e 2 ou 3 estão avaliando para dar resposta aí hoje ou amanhã, enfim, está caminhando bem.
Há 2 dias de deixar o comando do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin fez um balanço de ações do governo voltadas a promover a reindustrialização do Brasil. Há 1 mês de começar a valer na prática o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, o vice-presidente destacou que se trata do maior acordo entre 2 blocos no mundo. Segundo ele, uma avenida de oportunidades se abre com um novo pacto.
Mercosul, União Europeia, aguardado há 25 anos, o maior acordo entre blocos do mundo. Os 4 países do Mercosul, agora deve entrar a Bolívia, 5º país, e os 27 países da União Europeia. Entrará em vigência provisória, mas já entra em vigência dia 1º de maio.
Alckmin ressaltou que o ponto de partida foi a recriação do Ministério da Indústria e citou programas como Nova Indústria Brasil, com foco em áreas como agroindústria, saúde, cidades, transição tecnológica, transição ecológica e defesa aeroespacial. Ainda durante a conversa, o vice-presidente também lembrou as medidas para apoiar as empresas brasileiras exportadoras, como a medida provisória anunciada na semana passada, que cria linhas de crédito de 15 bilhões de reais dentro do Plano Brasil Soberano, em meio às razões geopolíticas e de instabilidade internacional. A saída de Geraldo Alckmin do Ministério será formalizada no dia 4 de abril. Ele permanece na vice-presidência e segue na disputa pela reeleição neste ano. Segundo ele, o substituto do MDIC ainda está sendo definido pelo governo. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Após ofender funcionários de um bar em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, e ser presa por algumas horas, a advogada argentina Agostina Paes já está de volta ao seu país. No entanto, ela vai continuar respondendo ao processo por injúria racial. Segundo o jornal argentino La Nación, a advogada pousou em Buenos Aires na noite desta quarta-feira. O caso aconteceu em janeiro deste ano. A denúncia aponta que Agostina se referiu a um funcionário negro do estabelecimento de forma pejorativa e usou a palavra mono, que em espanhol significa macaco, além de imitar gestos do animal. Ainda de acordo com a promotoria, ela voltou a fazer ofensas racistas para outros 2 funcionários do bar. O motivo teria sido uma suposta cobrança indevida na conta. Os relatos das vítimas foram confirmados por declarações de testemunhas, imagens do circuito interno do bar e outros registros produzidos no momento dos fatos. A acusação rejeitou a justificativa apresentada pela denunciada de que os gestos eram meras brincadeiras dirigidas às amigas. A imprensa argentina, Agostina disse estar arrependida do que fez. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou o retorno da advogada após o pagamento de fiança de R$ 97 mil, o equivalente a 60 salários mínimos. Ela teve o passaporte devolvido e a tornozeleira eletrônica retirada. A injúria racial, equiparada em 2023 ao crime de racismo, tem como penalidade a reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, e é imprescritível. A pena será aumentada quando o crime for cometido por 2 ou mais pessoas, ou por funcionário público no exercício de suas funções, bem como quando ocorrer em contexto de descontração, diversão ou recreação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Os casos de síndrome respiratória aguda grave apresentaram sinal de crescimento devido ao aumento de hospitalizações por influenza A no país. A informação é da nova edição do Boletim Infogripe, que considera o período de 22 a 28 de março. 14 das 27 capitais do Brasil estão com nível de incidência de síndrome respiratória aguda grave em alerta, risco ou alto risco. Os estados do Pará, Ceará e Pernambuco apresentaram sinais de queda nos casos de influenza A. A pesquisadora do Boletim Infogripe, Tatiana Portela, dá mais detalhes sobre os casos registrados pelo país.
A gente continua observando o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave no país, atingindo aí níveis de incidência de moderado a muito alto em praticamente todos os estados da região norte, centro-oeste, nordeste e sudeste do país. Apenas os estados do sul, São Paulo e Pernambuco ainda estão com incidência de SRAG em níveis baixos, mas os casos de SRAG também têm aumentado aí nessas regiões nas últimas semanas.
A pesquisadora reforça algumas orientações para prevenir a doença.
A gente também recomenda que a população que mora nesses estados com alta de casos de SRAG, especialmente as pessoas dos grupos de risco, que usem máscaras em locais fechados e com maior aglomeração de pessoas, manter sempre aí a higiene das mãos e também em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é ficar em casa em isolamento, mas se não for possível fazer esse isolamento, a orientação é sair de casa usando uma boa máscara.
O Ministério da Saúde está com a campanha de vacinação contra a influenza nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A ação do governo segue até o dia 30 de maio. A mobilização deve chegar no norte do país no segundo semestre. É importante que os grupos prioritários, crianças, idosos, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde e educação se vacinem para evitar complicações mais graves relacionadas às doenças respiratórias. Com supervisão de Shane Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a saída da procuradora-geral Pam Bondi. O comunicado foi feito em uma rede social com elogios à atuação dela à frente do Departamento de Justiça. Segundo Trump, Bondi deve seguir para a iniciativa privada em uma transição que ainda não tem data confirmada. Enquanto isso, o atual adjunto, Todd Blanche, assume o cargo interinamente. A mudança ocorre em meio a pressões políticas e polêmicas envolvendo investigações sensíveis que vinham gerando críticas ao governo. A aprovação de uma lei em Israel que prevê pena de morte para palestinos condenados por ataques letais gerou forte repercussão internacional. A União Europeia classificou a medida como discriminatória e um grave retrocesso em relação aos direitos humanos. O Bloco Europeu reafirmou que é contra a pena de morte em qualquer circunstância e cobrou respeito ao direito internacional. 8 países de maioria muçulmana também condenaram a decisão e pediram ação da comunidade internacional para evitar uma nova escalada de tensões na região. Na Indonésia, equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes após um terremoto de magnitude 7.6 atingir o país. Prédios ficaram danificados, hospitais foram afetados e ao menos uma pessoa morreu depois de ser atingida por destroços. Autoridades registraram dezenas de réplicas, algumas consideradas fortes, o que aumenta o risco para moradores e equipes de resgate. Houve alertas de possíveis ondas no litoral, mas o risco de tsunami mais grave foi descartado posteriormente. E na Índia, um ônibus invadiu um terminal rodoviário e atropelou passageiros que aguardavam na plataforma. Uma criança de 2 anos morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, as vítimas esperavam para embarcar quando foram surpreendidas pelo veículo. Os feridos foram socorridos e levados a um hospital da região, e as autoridades investigam as causas do acidente.
Com informações da agência Reuters da TV Brasil, em Brasília, César Reiser.
Pescado ilegal, armas e madeiras são apreendidos em operação do Ibama no Vale do Javari, no interior do Amazonas. Localizada no extremo oeste do Amazonas, na fronteira com o Peru, a terra indígena Vale do Javari abriga a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo, além de apresentar elevada biodiversidade com ecossistemas preservados da Amazônia. Com o objetivo de combater invasores e garantir a segurança dos povos originários, durante o mês de março, a Operação Uanarara e do Ibama, em ação conjunta com a FUNAI e o Exército Brasileiro, realizou ações estratégicas na região, como afirma o superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo.
A operação Uanararai detectou diversas infrações ambientais e autuou pessoas criminosas que invadem a terra indígena para finalidades de se beneficiarem, comercializarem ilegalmente recursos naturais pertencentes aos povos indígenas.
Durante o mês de março, essa operação apreendeu aproximadamente 545 quilos de pescado provenientes de atividades irregulares, incluindo espécies protegidas ou capturadas em desacordo com a legislação. Também foram apreendidos 17 metros cúbicos de madeira serrada, 17 animais silvestres abatidos, além de equipamentos como 8 motosserras e 3 armas de fogo. Ao todo, cerca de R$55 mil em multas foram aplicados. Joel Araújo destaca que atividades criminosas como o garimpo ilegal também são enfrentadas na região.
A região também sofre com a pressão do garimpo ilegal e outras operações atuam também nessa perspectiva. Dessa forma, nós damos a nossa colaboração para a conservação da natureza na terra indígena Vale do Javari.
A terra indígena Vale do Javari ganhou repercussão internacional após o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os crimes tiveram relação com a atuação deles no combate à pesca e à caça ilegais na região. Do sistema de comunicação Encontro das Águas, Alfredo Azeli, para a Rádio Nacional.
Uma campanha realizada em todo o país com profissionais, instituições e serviços de saúde tem alertado para a prevenção de amputações de pés de diabéticos. Por isso, o Ministério da Saúde chamou a ação de lava-pés. Durante os atendimentos, as pessoas com diabetes mellitus passam por avaliação e recebem orientações sobre alimentação saudável, uso de medicamentos e autocuidado. Além disso, elas têm a pressão arterial medida e são alertadas a prevenir complicações como feridas e infecções. A dona Maria do Nascimento foi atendida pelos profissionais da campanha Lava Pés em Recife, capital de Pernambuco, e entendeu o perigo dessas situações.
Você, quando tem um ferimento, tem que cuidar, porque aí se você não cuida, o ferimento vai agravando, você amputa a perna.
O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério, Felipe Proenço, destacou a importância da campanha junto à população e às equipes.
A campanha do Lava Pés traz o olhar para a necessidade de evitar complicações para aquela pessoa que tem diabetes, para quem tem possibilidade de ter alguma lesão no pé diabético. E é uma grande convocação para que trabalhadores de saúde, as equipes de saúde nos seus serviços, junto com os estudantes, junto com os residentes, possam realizar atividades da própria avaliação clínica do pé diabético. E certamente com isso quem vai estar ganhando é a população que está sendo bem cuidada.
Depois de ser atendida em Recife, a dona Maria do Nascimento falou da experiência dela com as equipes.
Aqui nessa ação, tanto elas fizeram como ensinaram, como eu aprendi a me cuidar. Cuidar dos meus pés, cuidar do meu corpo todo.
Segundo o Ministério da Saúde, a campanha Lava Pés também tem uma dimensão simbólica sobre humildade, escuta e empatia no atendimento médico. Lição para todos os profissionais envolvidos, inclusive estudantes residentes como Paula e Nessa Silva.
Vim até a comunidade, vim até o lugar onde as pessoas vivem, transitam e habitam. É importante no estabelecimento de vínculo e na busca ativa também de pessoas que não vão no nosso consultório, não vão na nossa unidade de saúde. Além de que a gente pode trocar com outros profissionais de saúde e aprender conjuntamente as melhores formas de organizar a linha de cuidado para esses pacientes. Então, acho que é algo muito enriquecedor, como residente, como médica, no nosso programa, para que a gente possa garantir uma equidade no cuidado de todas as pessoas.
De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 13% da população brasileira vive com diabetes, que é a principal causa de amputações de pés e pernas no Brasil. O SUS investe em torno de 586 milhões de reais por ano no tratamento, incluindo a oferta gratuita de insulinas modernas e medicamentos nas farmácias populares. A campanha segue até a próxima quinta-feira, 9 de abril, em todo o país. Para mais informações, acesse a página do Ministério da Saúde, gov.br/saúde, ou procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Prevenir, monitorar, fiscalizar e reprimir fraudes em competições. Esses são os principais pontos da Política Nacional para combater a manipulação de resultados esportivos. A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Esporte e conta com a participação dos Ministérios da Fazenda e da Justiça e Segurança Pública, além da Polícia Federal. De acordo com o governo, a proposta busca fortalecer a credibilidade das competições e ampliar a cooperação entre instituições públicas, entidades esportivas e o setor de apostas. A medida foi oficializada nesta quinta-feira por portaria interministerial publicada no Diário Oficial da União. A política determina que os resultados esportivos devem ser definidos exclusivamente pelo desempenho dos atletas. O texto também reconhece a integridade esportiva como um bem de interesse público. As ações estão organizadas em 4 pontos principais: regulamentação, prevenção, monitoramento e fiscalização e repressão. Um plano de ação vai orientar a execução das medidas. Na área de prevenção, serão feitas campanhas educativas, cursos e capacitação para atletas, treinadores, árbitros e gestores. Também haverá iniciativas voltadas ao público em geral e parcerias com instituições de ensino. O monitoramento inclui o uso de dados e o intercâmbio de informações entre órgãos nacionais e internacionais. Já na fiscalização, a proposta prevê o acompanhamento do mercado de apostas e a identificação de padrões suspeitos. Na repressão, a atuação será integrada entre as forças de segurança, com foco na investigação e responsabilização de envolvidos. A Polícia Federal terá papel central em casos com repercussão interestadual ou internacional. A iniciativa prevê ainda a proteção dos denunciantes com garantia de sigilo e medidas de segurança. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Força Tarefa Nacional contra o aumento do preço dos combustíveis já fiscalizou mais de 5.300 postos em todo o país. Além disso, 322 distribuidoras foram alvo de operações coordenadas pelas secretarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As ações dos PROCONs estaduais e municipais também já resultaram em mais de 3.500 notificações, que podem levar a multas de até 14 milhões de reais por irregularidades. Já a ANP, Agência Nacional do Petróleo, emitiu autos de infração contra 85 postos e 19 distribuidoras que descumpriram as regras do setor. Foram encontrados indícios de formação de preço abusivo pelas distribuidoras. As multas podem chegar a 500 milhões de reais. Após o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, o preço do petróleo no mundo disparou. Para buscar equilibrar o preço do diesel, o governo federal zerou os impostos sobre o combustível e implementou uma subvenção de 32 centavos por litro para refinarias e importadores do produto. O Ministério da Fazenda ainda fechou um acordo com os estados para uma redução de R$ 1,20 por litro do diesel, conta que será dividida entre os governos federal e estaduais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A Polícia Militar de São Paulo atendeu o pedido de transferência para a reserva do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, indiciado pelo feminicídio da soldado Gisele Alves Santana e por fraude processual. A portaria de inatividade foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado. O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto está preso preventivamente desde o dia 18 de março e a transferência para a reserva equivale a uma aposentadoria, com o recebimento do salário praticamente no mesmo valor de quando ele estava na ativa. O advogado da família da vítima, José Miguel da Silva Júnior, disse que causou estranheza a agilidade da Polícia Militar em transferir o suspeito para a reserva.
Tenho notícias que entraram com esse pedido em menos de uma semana e hoje foi publicado no Diário Oficial, aonde nós temos notícias, inclusive oficiais, que precisam entrar na justiça doentes para conseguir esse benefício. Os praças, então, levam mais de 60 dias. E depois vem a público dizer que corta na carne, que não admite a conduta incompatível, sendo que estão dando privilégios.
A defesa do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto respondeu em nota que a medida se trata de apenas uma decisão particular do seu cliente após ter cumprido sua missão na salvaguarda dos cidadãos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a aposentadoria do tenente-coronel não interrompe o processo administrativo, pode levar à demissão, à perda do posto e da patente. O pai e a mãe da vítima, José Simonal Teles e Marinalva Vieira Alves de Santana, publicaram um vídeo nas redes sociais demonstrando revolta e indignação com a decisão da Polícia Militar.
Você acha justo a população do estado de São Paulo pagar um salário para um monstro desse, covarde, que matou sua mulher, colega de farda, porque disse não para ele? Para aposentar ele, foi rápido. Para minha filha, sobrou o caixão e o luto para a família.
A soldado Gisele Alves Santana foi encontrada morta em casa com um tiro na cabeça no dia 18 de fevereiro. A hipótese inicial informada pelo tenente-coronel de que ela teria se suicidado foi descartada após indícios de que o oficial teria forjado a cena do crime e após laudos do Instituto Médico Legal que revelaram marcas de agressão na vítima. Com produção de Bel Pereira, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kim.
O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acesso aos laudos das mortes durante a Operação Contenção, realizada em outubro do ano passado nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A operação foi deflagrada pelas polícias civil e militar e terminou com a morte de 117 pessoas que seriam ligadas a organização criminosa Comando Vermelho, além de 5 policiais. No mês passado, Moraes determinou que o governo do estado do Rio de Janeiro enviasse à Polícia Federal as imagens capturadas durante a operação, enquanto o MPF pediu informações sobre o caso. Tanto o MPF quanto o STF ficaram sem resposta do estado. Segundo o Ministério Público Federal, há obstáculos para acesso aos laudos também pelos familiares, defensoria pública, organizações da sociedade civil e das próprias instituições de justiça. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada no processo conhecido como ADPF das favelas. Na ação, a corte já determinou diversas medidas para a redução da letalidade durante operações em comunidades do Rio de Janeiro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
A Agência Nacional do Petróleo começou a fiscalizar suspeitas de preços abusivos nos leilões de gás de cozinha, o GLP da Petrobras. Equipes da ANP estiveram nesta quinta-feira nas refinarias Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e Gabriel Passos, em Minas Gerais. A agência investiga preços com ágios elevados nos leilões de volumes de GLP realizados pela Petrobras em 31 de março de 2026. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o ágio na comercialização do produto nos leilões supera em 100% os preços normalmente praticados em contratos de fornecimento. O presidente Lula, inclusive, afirmou que vai anular o leilão da Petrobras, o que chamou de bandidagem.
Foi feito um leilão, eu diria para você, foi um cretinagem, cretinismo, uma bandidagem que se deram com o óleo. As pessoas sabiam da orientação do governo, da orientação da Petrobras. Não vamos aumentar a GLP, não vamos aumentar. Pois fizeram um leilão contra a vontade da direção da Petrobras, não rever esse leilão, não anular esse leilão, porque o povo pobre não pagará em hipótese alguma o preço dessa guerra. Trump é que pague, o Netanyahu, o Israel que pague, mas o povo brasileiro não vai pagar.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu à Secretaria Nacional do Consumidor que avalie práticas abusivas no comércio do GLP. Segundo Silveira, o governo está atento ao cenário internacional e às possíveis repercussões no mercado brasileiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Para celebrar os 70 anos do livro Grande Sertão Veredas, do escritor mineiro João Guimarães Rosa, o Teatro Glauci Rocha, no Rio de Janeiro, leva ao palco três peças sobre a obra, que marcou época. É uma trilogia interpretada pelo ator Gilson de Barros, indicado ao Prêmio Shell em 2023 pelo trabalho, e dirigida por Amir Haddad. O projeto Grande Sertão Veredas, 70 anos de travessia, é uma reverência à obra considerada uma das mais importantes da nossa literatura, traduzida para diversos idiomas. Publicada em 1956, a trama narra a história do ex-jagunço Riobaldo e sua paixão por outro cangaceiro, Diadorim, que depois é revelado como uma mulher. Tudo isso tendo como pano de fundo os conflitos, vida no sertão e o coronelismo. A possibilidade impensável de amor entre dois homens, na passagem do século XIX para o XX, também é um ponto relevante da obra. O ator Gilson de Barros, também idealizador do projeto, fala sobre o impacto de Grande Sertão Veredas para a literatura.
Ele está entre os 100 livros mais importantes do mundo no século XX. É um romance, mas que tem toda uma costura de existencialismo que torna o romance universal.
Ele destaca ainda a importância desta iniciativa para divulgação e melhor compreensão de Guimarães Rosa.
Esse trabalho é fundamental para a gente dar substância para Guimarães Rosa na academia e desmistificar essa história de que ele é de difícil leitura. A gente mostrar o Guimarães Rosa pelo afeto. Esse é o meu trabalho e tem funcionado muito bem.
Sobre a trilogia, Gilson de Barros explica que o diretor Amir Haddad, fundador do grupo Tá Na Rua, reconhecido como patrimônio imaterial do Rio, optou pela apresentação de modo simples, centrado na força das palavras de Guimarães Rosa.
Eu faço o personagem principal narrador, que é o Riobaldo, né? E eu faço literalmente como é o livro, ele sentado, como se fosse na varanda da fazenda dele, contando a história da vida dele para esse interlocutor, que no teatro é cada um dos espectadores. Isso eu devo totalmente a um grande mestre, Amir Haddad. Não tem nada durante a peça de luz, de som, é luz branca e ele contando. Tem tudo para ser um espetáculo mais ou menos, mas não é.
O projeto já percorreu diferentes palcos do Brasil e do exterior, com mais de 15 mil espectadores. Gilson de Barros celebra a receptividade.
A recepção é maravilhosa. Primeiro, da mídia, porque todo mundo valoriza quem entra nessa obra e consegue tirar um produto artístico. Então, eu tenho grande cobertura de mídia. E o público ama quando vê aquele personagem que parece tão sofisticado, tão difícil de leitura, falar numa linguagem simples que todo mundo entende e todo mundo, principalmente, se emociona.
O projeto conta ainda com oficinas, exposição e rodas de conversa em universidades públicas e no Colégio Federal Pedro II. A temporada no Teatro Glauci Rocha segue até o dia 24 de abril, com ingressos a preços populares e valor máximo de R$40. Situado no coração da cidade, este importante espaço cultural carioca funciona de quarta a domingo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
O Paraná ganhou destaque nacional ao ter dois ecossistemas reconhecidos no 9º Prêmio Nacional de Inovação, promovido pela Confederação Nacional da Indústria. As regiões do Norte Pioneiro e do Sudoeste do Estado foram vencedoras na categoria Ecossistemas de Inovação em diferentes portes, consolidando o Estado como referência no setor. O reconhecimento valoriza ambientes que conectam universidades, empresas, poder público e instituições de pesquisa para gerar desenvolvimento tecnológico e econômico. Também participaram da premiação iniciativas de outros estados. E o Paraná foi o único com 3 regiões finalistas, incluindo o ecossistema Estação 43 de Londrina. Para o secretário de Jacarezinho, Leandro Lima, a conquista reforça a importância da integração regional para impulsionar a inovação.
Isso mostra a força do estado do Paraná, isso mostra a força da política de inovação dentro desse estado. Por mais uma vez, o SRI do Norte Pioneiro do Paraná, no seu aniversário de 10 anos, ganha pela segunda vez o Prêmio Nacional de Inovação. E aqui vale ressaltar a importância desse trabalho coletivo que muda a realidade do Norte Mineiro do Paraná. O único ecossistema do Brasil a participar da final de todas as edições desde que a categoria foi criada. Isso nos orgulha muito, que mostra um trabalho sério dedicado ao desenvolvimento territorial junto com o desenvolvimento econômico, aproveitando as nossas qualidades, ou seja, aquilo que nós precisávamos para mudar a realidade do Norte Mineiro.
Já o prefeito de Pato Branco, Geri Dutra, ressaltou que o resultado é fruto de uma construção coletiva que vem transformando a região sudoeste.
Ser reconhecido como o melhor ecossistema de inovação de médio porte do país é, sem dúvida alguma, uma grande conquista para o Sudoeste, uma região que buscou alternativas para se desenvolver e muitos municípios entraram e acreditaram o melhor caminho seria investir em ciência, tecnologia e inovação e fez com que a região realmente tivesse uma transformação muito significativa.
A expectativa é que o reconhecimento fortaleça ainda mais os investimentos em inovação no estado, ampliando oportunidades, estimulando novos negócios e consolidando o Paraná como um dos principais polos de desenvolvimento tecnológico do país. Repórter Flávia Consoli.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O Bom Gestor Público de hoje apresenta o Programa da Agricultura Sustentável de Ortigueira. A iniciativa fomenta a produção do campo com foco na agricultura familiar e beneficia cerca de 1.700 pessoas. O programa atende tanto a parte da produção vegetal quanto animal, tendo como prioridades o trabalho contínuo com as famílias, a prestação de serviços pela patrulha rural mecanizada composta por tratores, a preservação e adequação ambiental, a correção e fertilidade do solo, o apoio às cadeias produtivas da fruticultura e horticultura, a produção de grãos de forma sustentável, a comercialização e o apoio à apicultura. O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento de Ortigueira, Alexandre José Moraes, afirma que o programa melhorou a renda das famílias.
Nós distribuímos praticamente 14 mil toneladas de calcário para os agricultores. Mais de 3 mil sacas de sementes de milho nesses últimos 4 anos. Temos uma frota de tratores e caminhões aí para atender o pequeno agricultor. Qual que é o resultado? Nós temos melhoramento de fertilidade do solo, distribuição de adubo orgânico, então nós notamos a melhora na produção e a melhora na renda das famílias que estão dentro do programa. Então, com isso, você estimula as famílias a estarem produzindo.
O programa contempla ações voltadas para os pequenos e médio agricultores, com foco na agricultura familiar. Alcebiade Silva Cruz compartilha que foi beneficiado por várias ações do projeto.
Para mim, tem sido bom, porque são vários programas, como calcário, já fui beneficiado, um esterco também. Dentro do programa, eu fui beneficiado, fui ver, conhecer outras atividades. Uma aquisição de mudas, os viveiros, a prefeitura faz isso para nós. Para mim, tem sido muito bom.
Os bons resultados fizeram com que o projeto conquistasse o Prêmio Gestor Público Paraná 2025. Uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prêmio conta com diversas categorias. O Programa da Agricultura Sustentável de Ortigueira foi coroado com um certificado de reconhecimento. O prefeito de Ortigueira, Ari de Oliveira Matos, compartilha a alegria de ter o projeto reconhecido pelo prêmio.
A gente ficou muito feliz, contente por ser reconhecido. O trabalho que nós priorizamos aqui em Ortigueira, a população aderiu, está dando um bom retorno.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Bom Gestor Público, uma parceria Rede Aerp de Notícias e Sindafep, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná.
As auditorias do Tribunal de Contas do Estado na educação têm resultado no incremento e qualificação das políticas públicas aplicadas no ensino fundamental pelos municípios. A deficiência no diagnóstico de aprendizagem, a capacitação deficiente dos profissionais e falhas no acompanhamento dos estudantes foram resolvidas em 75% dos casos. Os dados foram apresentados ao vivo em transmissão pelo YouTube. Foram emitidas 11 recomendações para 23 municípios fiscalizados, em sua maioria de pequeno porte. A live está disponível no canal da Escola de Gestão Pública do TCE no YouTube. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Representantes do governo do Paraná participaram da inauguração da primeira fábrica no Brasil da Stericlean, um complemento agrícola com tecnologia húngara voltado à proteção de plantas contra fungos e bactérias, além de estimular o crescimento natural das culturas. O empreendimento recebeu investimento de 10 milhões de reais e foi instalado no Bioparque em Toledo, consolidando o oeste do estado como polo de inovação no agronegócio. A iniciativa é fruto de uma cooperação entre o Paraná e o Consulado-Geral da Hungria em São Paulo, com a articulação da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O secretário da pasta, Aldo Bona, destaca que a instalação da fábrica representa um avanço estratégico para o estado.
A inauguração desta fábrica nos enche de entusiasmo porque representa transformação em negócios de uma pesquisa que o Estado ajudou a financiar numa parceria que envolve o consulado da Hungria, que envolve o governo do Estado do Paraná, que envolve a iniciativa privada na perspectiva de a gente poder gerar cada vez mais desenvolvimento econômico e social, emprego e renda a partir da ciência e da tecnologia. E na medida em que tem uma empresa que se instala e que vai fornecer produtos para a produção de alimentos saudáveis e que isso é resultado de pesquisa, a gente entende estar cumprindo a missão que nos foi posta pelo governador de conectar cada vez mais o setor produtivo acadêmico do setor produtivo empresarial.
O diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, ressalta que a expertise do Instituto garante segurança na avaliação de tecnologias internacionais com potencial de aplicação no Paraná.
Estamos inaugurando a fábrica Stericert, que traz o produto Stericlean. Esse produto foi um produto de apoio, de pesquisa e desenvolvimento e inovação aqui dentro do Tecpar. Então, para nós é um motivo de orgulho estar presente na inauguração da fábrica, que acabou sendo, o Tecpar acabou sendo um propulsor, né? Um impulso para que o investimento hoje aconteça aqui no estado. Então, é um investimento na ordem de milhões, que foi a fábrica sede na Hungria, está instalando hoje uma filial no Brasil e no Paraná, graças à nossa pesquisa, desenvolvimento e investimento aqui do nosso estado. Isso é a devolução daquilo que a gente sempre se propôs. Para nós é um motivo de muito orgulho.
O Tecpar participou das pesquisas iniciais em parceria com a empresa responsável pela tecnologia. Credenciado como ambiente promotor de inovação, o Bioparque reúne iniciativas em biotecnologia, educação e inteligência artificial e se fortalece como um dos principais ecossistemas de inovação do estado. O vice-presidente do Bioparque Educação, Paulo Roberto Cordeiro Rocha, destaca o papel do espaço na atração de investimentos e no desenvolvimento de soluções para o agro.
Primeiro mostra o quanto o estado do Paraná tem se mostrado competitivo em atração de boas e grandes empresas para o estado, além da forte capacidade de mobilizar e articular seus ativos de inovação em prol do desenvolvimento regional. A capacidade de atuação com sistemas públicos e privados também é um importante diferencial. Nos últimos meses, a partir de programas da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior aqui do estado do Paraná, podemos, por exemplo, receber e enviar representantes para diversos países, como Japão, Espanha, Nova Zelândia, e a partir disso identificar oportunidades para a realização de parcerias em pesquisas aplicadas de alto nível e também mobilidade entre pesquisadores.
Desenvolvido a partir de água submetida a um processo tecnológico exclusivo, o Stericlean surge como alternativa sustentável no controle biológico agrícola. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
O feriado prolongado deve intensificar o movimento nas rodovias do Paraná a partir desta quinta-feira. A expectativa é de um movimento acima do normal nas estradas, com mais de 760 mil veículos trafegando entre o litoral, Curitiba e o interior do Paraná. Com essa circulação, também cresce o risco de acidentes. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que infrações como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e direção sob efeito de álcool continuam entre as principais causas de ocorrências graves. O feriado deve ser de calor intenso no Paraná, com temperaturas próximas dos 40 graus em regiões como oeste e sudoeste, por causa de uma bolha de calor que atua sobre o centro-sul do país. Esse cenário aumenta o consumo de água e acende um alerta da Sanepar para o uso consciente. A companhia reforça que o abastecimento depende também da colaboração da população. Entre os principais vilões do desperdício estão práticas como trocar regularmente a água de piscinas infláveis, banhos demorados e lavar pisos com frequência, volumes que poderiam abastecer uma família por dias. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias.
Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz. Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Stand.